Bom, continuando aqui a leitura do meu livro Cruzado de Direita, vou para a primeira parte. Parte 1, Fundamentos. Direita e esquerda. Explicando rapidamente aqui o que é direita e esquerda, porque algumas pessoas podem ter uma ideia meio diferente, né? Então, a definição de direita e esquerda, principalmente no Brasil, é uma questão interminável. Parece até que cada pessoa tem seu próprio conceito do que é direita e esquerda. Se formos entrar em definições ideológicas, teremos que falar o que é conservadorismo, liberalismo, progressismo, socialismo, comunismo, e no final não teremos um livro, mas uma enciclopédia. Mas não é para ser tão difícil assim, afinal, o eixo principal do espectro político é o controle governamental, o tamanho e poder do governo sobre a vida das pessoas. Um espectro político mais fiel é obtido com dois eixos, a chamada bússola política, ou coordenadas políticas. O eixo econômico e o eixo das liberdades individuais. Ainda assim, essa análise não é perfeitamente fiel à realidade, que não pode ser abarcada em um gráfico com dois eixos. Um princípio conservador representa uma sociedade com regras claras de conduta, mas não regulada por leis e opressão policiais, mas autorregulada com consciência moral transmitida através da família, da tradição e da igreja. Esse é um conceito que não é autoritário, no sentido de que é preciso um policiamento externo da conduta das pessoas, nem libertário, no sentido de que cada um deve fazer o que quiser da sua vida e ninguém tem nada a ver com isso. Por isso, ao fazer o teste da bússola política, um conservador vai acabar sendo enquadrado como autoritário, sendo que não defende um Estado forte com controle policial. Para ganharmos objetividade, no enquadramento direita contra esquerda, estamos considerando mais a questão econômica do que a questão das liberdades individuais, da forma mais ampla e geral possível, já que as pessoas que se interessam por política sabem onde se encontram no espectro político. Então, explicando rapidamente aqui, esquerda. A esquerda espera muita interferência do governo, acham que o governo deve ser o maior responsável pelo crescimento econômico, pela regulamentação dos mercados e pelo cuidado com as pessoas. Desejam que o governo controle as maiores empresas do país e que cobre altos impostos para oferecer bons serviços públicos para a população. E direita, esperam pouca interferência do governo na economia, pouca regulamentação dos mercados, mais liberdades para as pessoas, menos impostos e somente os serviços públicos essenciais. Na questão das liberdades individuais, esse livro tem uma abordagem mais conservadora do que liberal, mas não é um livro sobre liberalismo ou conservadorismo, é sobre derrotar a esquerda. Para isso, temos que entender o povo e convencê-lo a votar contra a esquerda. Então, foi uma rápida explicação aí do que é direita e esquerda, né? Agora, o capítulo O Povo. O povo não é de direita nem de esquerda. A estratégia da esquerda é insistir que a população é dividida em apenas dois grupos, oprimidos e opressores. O grupo dos opressores é pequeno: homens, brancos, conservadores, heterossexuais, mesquinhos, insensíveis, que controlam 99% do dinheiro e tudo o que fazem para manter seu poder financeiro, político e social sobre os oprimidos. No grupo dos oprimidos está 95% da população: trabalhadores, mulheres, negros, gays, deficientes, enfim, todas as minorias que obrigatoriamente têm de pertencer à esquerda. Os oprimidos que apoiam os opressores são acusados de não terem consciência de classe, de estarem sendo coagidos a pensar assim ou simplesmente de serem traidores. Por essa razão, todo líder esquerdista faz o que pode para não ser enquadrado como um opressor, um membro da elite conservadora. O sujeito não costuma aparecer em público com a família tradicional completa, não ostenta viagens, carros, imóveis, seguranças armados, e onde a imprensa, ele sempre está sempre cercado de representantes das minorias. Um exemplo agora. O ex-presidente Lula tinha renda suficiente para ter o sítio de Atibaia e o triplex do Guarujá em seu nome, sem nenhum problema. Ele preferiu ocultar o patrimônio, deixando os imóveis no nome de outros. Afinal, não pegava bem. Um líder do povo tem um triplex e um sítio em Atibaia. O resultado já conhecemos. A direita costuma separar os grupos de forma um pouco diferente. Em geral, rotulamos como esquerda alguns grupos específicos, como os funcionários públicos, sindicalistas e recebedores de Bolsa Auxílio do governo. Colocamos na direita toda a classe média e alta. Costumamos julgar que o povo simples vota baseado no bolso, pensando apenas que vão ganhar o que vão ganhar com isso. Pensar em termos de grupos sociais ou profissionais nos faz cair facilmente em associações generalistas, onde alguns grupos ficam automaticamente na mão da esquerda. E não precisa ser assim. Para que a mensagem política da direita tenha mais alcance, devemos pensar no povo dessa forma. Então, tem um gráfico aqui mostrando um uma parte direita, outra parte esquerda e no meio uma grande parte sendo o povo. Ao contrário do que se diz, uma boa parte da população tem sim uma posição convicta. Pensando nos resultados das últimas eleições presidenciais, podemos considerar que aproximadamente 30% da população são de esquerda, não importa o que aconteça e quem seja o candidato. E outros 30% são de direita com convicção, sempre votando e se posicionando contra a esquerda. Em um país continental, é bem difícil estimar essa proporção, pois ela depende de vários fatores, como região, classe social, experiência recente da cidade ou estado com determinado partido. É claro que, na realidade, dentro de povo, existe gente que tende fortemente ou levemente à esquerda e à direita. Existe, portanto, vários tons de povo, mas isso não importa. O que importa é que o povo não tem um posicionamento fixo. Pode votar tanto na esquerda quanto na direita, e é quem decide as eleições majoritárias. Então, toda a referência ao povo aqui é no sentido de pessoas que não têm um posicionamento político forte e estão sujeitas a votar tanto na esquerda quanto na direita. Em todos os grupos, sejam empresários, mulheres, gays, evangélicos, negros, trabalhadores, o que for, existem pessoas de esquerda e de direita. O que varia é a proporção em cada um desses grupos. As classes cuja renda depende mais do governo costumam ser de esquerda, e aqueles que dependem menos do governo costumam ser de direita. Um exemplo agora. Mitt Romney, adversário do então presidente Barack Obama nas eleições de 2012, em uma reunião com apoiadores, disse que 47% das pessoas votarão no presidente, que dependem do governo. Então, meu trabalho não é me preocupar com essas pessoas. Eu nunca vou convencê-los de que eles devem assumir responsabilidade pessoal e cuidar de suas vidas. Romney supôs que quem recebe ajuda governamental não vai votar contra o atual presidente, o que é um erro tremendo. Se ele acreditava nisso, então acreditava que precisava ganhar quase a totalidade dos outros 53%, o que tornava sua vitória praticamente impossível. Não é assim que funciona. Embora exista uma tendência entre esses 47% de votarem com a esquerda, esse número não é de 100%, e cada voto importa. Bom, sejam esses números precisos ou não, não é necessário muito conhecimento para perceber que nenhum lado tem a maioria orgânica na guerra política. Não há garantia de vitória em direção alguma. Os dois lados precisam lutar pela adesão de boa parte do povo, daqueles que escolhem seus candidatos por critérios móveis, variáveis, circunstanciais e não por convicção política. Na política americana, cunhou-se o termo eleitor pouco informado para representar o povo. Embora o termo seja um pouco pejorativo, é uma boa maneira de retratar esse tipo de eleitor. Talvez o mais adequado fosse eleitor desatento, já que o povo não presta muita atenção nos candidatos e suas propostas. Tende a preocupar-se muito mais com sua própria família, seu trabalho e o mundo das celebridades. O povo tira conclusões precipitadas e não se concentra em explicações detalhadas, votando em quem parece que vai ser bom para ele e não exatamente em quem vai ser bom para o país. Quem quer vencer eleições precisa conseguir o apoio do povo. E o povo não tem convicções políticas, tem medos e esperanças. Esse é o centro desse capítulo, né? Que quem quer vencer as eleições precisa conseguir o apoio do povo. O povo não tem convicções políticas, tem medos e esperanças. Certo? Essa foi a segunda parte da minha leitura do livro Cruzado de Direita. Valeu!